DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Comitê Olímpico Cabo Verdiano reconhece falta de apoio a David Pina, mas diz que o problema é generalizado.
Que a falta de recursos é uma questão recorrente e generalizada de todos os países, não apenas os países africanos de língua oficial portuguesa, mas os países na sua generalidade.
Jovens moçambicanos debatem o impacto das alterações climáticas no país.
Sim, os jovens podem contribuir para a melhoria das mudanças climáticas plantando árvores.
E a Ucrânia lamenta corte de relações diplomáticas com o Mali. São estes os destaques da emissão desta terça-feira. Eu sou a Raquel Loureiro e faço-lhe companhia nos próximos 20 minutos. O pugilista cabo-verdiano David Pina conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris.
É uma sensação de alegria saber que somos um país tão pequeno, mas que chegámos até aqui com a cabeça erguida, sabendo que já conseguimos um bom resultado e que ainda podemos conseguir mais.
Foi também com orgulho e entusiasmo que os cabo-verdianos no país e na diáspora receberam a notícia da conquista desta que é a primeira medalha de sempre para Cabo Verde nos Jogos Olímpicos. No entanto, relatos de sacrifício e falta de apoio feitos por David Pina não têm deixado ninguém indiferente e têm gerado debate. O pugilista, que vive e treina em Portugal, não descarta deixar o boxe se não tiver melhores condições. A DW conversou com o vice-presidente do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, Avelino Bonifácio Lopes, que reconhece que o atleta não tem recebido o apoio que merece. Bonifácio Lopes está em Paris na qualidade de chefe da delegação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos.
Passados esse frenesi inicial do debate à volta da falta do apoio, posso dizer que, de facto, o David não tem recebido o apoio que ele precisa e merece e gostaria de ter da parte do Estado de Cabo Verde e do Governo em particular, mas da parte do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano nós temos feito tudo o que estivesse ao nosso alcance para que ele tivesse não só o apoio financeiro, também todo o apoio institucional e logístico para que pudesse estar aqui com todas as condições indispensáveis para um país pequeno e pobre quanto Cabo Verde participar e representar com dignidade o nosso país.
Como referiu, Cabo Verde é um país com poucos recursos. No entanto, como é que olha para o apoio que tem dado aos atletas e aos olímpicos em particular?
O país não tem dado o que o desporto cabo-verdiano merece e precisa, e sobretudo por aquilo que tem feito. Seja como for, nós não podemos pegar tudo e meter no mesmo saco, porque de facto uma coisa são os recursos que o Estado coloca tanto ao serviço do desporto para financiar o desporto nacional, e uma outra coisa completamente diferente é o que, por exemplo, numa missão olímpica em específico, o Comitê Olímpico, no caso de Cabo Verde, coloca, ou nesta missão de Paris 2024 em particular, colocou ao serviço da delegação.
Depois da medalha de David Pina, houve quem comentasse que, havendo mais apoios, muitas outras medalhas e feitos poderiam ser conquistados. Concorda?
Obviamente que concordo. Basta ver dezenas e mais dezenas de atletas, desportistas cabo-verdianos que representam cores de outras bandeiras, porque Cabo Verde não lhes concede as condições minimamente necessárias. Eu entendo que nem tudo o que se reivindica o país pode, de facto, conceder a esses atletas. Nós não podemos ignorar o país que temos, mas mesmo assim acredito e estou confiante de que Cabo Verde poderia dar mais e melhor para os seus atletas.
O primeiro-ministro cabo-verdiano anunciou que o governo vai condecorar o pugilista, que irá receber cerca de 4.500 euros pela conquista. O que acha do valor? É justo?
Se é justo ou não, é subjetivo. Se é suficiente, claramente que não é. Mas um atleta não deve ser apoiado apenas depois de conseguir uma medalha, porque só se consegue medalha depois de conseguir uma evolução, uma prática e as condições indispensáveis para poder treinar-se, viver em condições minimamente suportáveis para a sua atividade desportiva.
Da sua experiência, como são, no geral, os apoios aos atletas olímpicos nos PALOP? O que tem ouvido por estes dias das outras delegações em Paris?
O que eu sei, porque tenho conversado com os outros chefes de delegação dos restantes países, é que a falta de recursos é uma questão recorrente e generalizada de todos os países, não apenas os países africanos de língua oficial portuguesa, mas os países na sua generalidade, incluindo os próprios países desenvolvidos e com muito mais recursos do que Cabo Verde. Obviamente de que há uns países que atribuem relativamente mais e outros relativamente menos, mas acredito que a situação é relativamente semelhante à dos restantes países.
Ouvimos Bonifácio Lopes, chefe da delegação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos, numa entrevista conduzida por Cláudia Marques. E hoje perguntamos se concorda que os governos deviam apoiar mais os seus atletas olímpicos. A esta pergunta, Lucas Mundera disse no nosso Facebook que isso é obrigação do Estado.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Procuradoria-Geral da República da Guiné-Bissau deu a Domingos Simões Pereira, presidente da Assembleia Guineense, um prazo de 15 dias para se apresentar nas suas instalações. Num despacho datado de 31 de julho, a que a DW teve acesso, o Ministério Público Guineense afirma que desde 2016 tem procurado, sem sucesso, pedir o levantamento da imunidade ao atual presidente do Parlamento. Por isso, fixou um prazo de 15 dias a contar da data de publicação do edital, no dia 2 de agosto, para que Simões Pereira compareça na PGR para, cito, tomar conhecimento da acusação provisória dos autos. O mesmo documento acrescenta que o presidente da Assembleia está em parte incerta. O presidente da Guiné-Bissau, Omaro Sissoko Embaló, exonerou ontem o ministro das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo, Fidelis Forbes, sem anunciar os motivos. E ainda na Guiné-Bissau, os três juízes do Tribunal Militar Superior, detidos há 12 dias pelas Forças Armadas, foram libertados esta segunda-feira. A informação foi avançada pela Liga Guineense dos Direitos Humanos.
Entretanto, a Liga exige do chefe de Estado-Maior, General Biagnandã, uma explicação clara ao país e à sociedade em geral as razões que motivaram o sequestro dos três juízes ao longo de 12 dias no Estado-Maior das Forças Armadas.
Ouvimos o secretário nacional para a comunicação da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Gary Gomes Lopes. Em Moçambique, o Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, alertou ontem para a situação sombria e crítica dos direitos humanos no país, denunciando a morte de 24 pessoas devido à violência pós-eleitoral em 2023. Na apresentação do seu relatório sobre os direitos humanos, em 2023, a organização não-governamental frisou ainda que são o Estado e a polícia os maiores violadores dos direitos humanos em Moçambique. Organizações da sociedade civil angolanas exigiram aos procuradores-gerais de Angola e de Portugal esclarecimentos sobre os processos de recuperação de ativos da empresária Isabel dos Santos. Numa carta aberta dirigida a estes órgãos, as organizações frisam que Portugal e Angola continuam sem se entender no que toca à devolução dos ativos de Isabel dos Santos, que foram apreendidos e arrestados em Portugal na sequência do processo Luanda Leaks, e sublinham que o dinheiro desviado tem de ser devolvido ao povo de Angola.
DW África. Deutsche Welle.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância estima que uma em cada três crianças está exposta a uma grave escassez de água em todo o mundo. As alterações climáticas podem piorar também esta situação. Moçambique é um dos países onde as crianças estão mais expostas a este perigo, diz a UNICEF. A sociedade civil está preocupada, como nos conta a correspondente da DW, Conceição Matende, a partir da província do Niassa.
6,1 milhão de crianças enfrentam todos os dias o problema da falta de água nas zonas onde moram em Moçambique. Segundo dados divulgados em novembro passado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, A Unicef teme que a situação piore ainda mais com as alterações climáticas. Moçambique está particularmente exposto. Além da subida da temperatura, o país tem sofrido com ciclones tropicais e cheias. Para Anelita Osmani, da Associação dos Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique, as crianças e os jovens têm uma palavra a dizer a este respeito.
Quais seriam as possíveis medidas de mitigação e quais seriam as possíveis formas de nós como conseguirmos colmatar esses fenômenos maléficos das mudanças climáticas?
A 6 e 7 de agosto, os jovens moçambicanos reúnem-se pela segunda vez na Conferência Local da Juventude sobre Mudanças Climáticas, que decorrerá na capital moçambicana, Maputo. Antes da conferência, Nelito Osmani e outros líderes juvenis têm realizado encontros nas províncias para ouvir as crianças e jovens sobre o impacto das alterações climáticas e tentar encontrar soluções. Santos Gregório é um dos jovens que tem participado nesse trabalho e sugere.
Sim, os jovens podem contribuir para a melhoria das mudanças climáticas plantando árvores, plantando, não sei, árvores de fruta ou árvores de sombra, e evitar também as queimadas descontroladas.
Mais do que ficar à espera das ações do governo dentro e fora do país, as crianças e jovens podem já pôr as mãos à obra. Resume Lídia João, ponto focal da Associação de Proteção da Mulher na província de Niassa.
Bom, primeiro são as boas práticas que nós como mulheres, como raparigas, temos feito para contribuir à questão de mudanças climáticas, para reduzir os impactos, trazer soluções, como exemplo, nos envolvemos também em plantio das árvores, a questão das jornadas de limpeza e disseminar as boas práticas.
Estas são pelo menos algumas soluções a nível local. A nível nacional e internacional, será certamente preciso fazer mais. Em setembro passado, o presidente Filipe Nyusi disse que são necessárias abordagens conjuntas entre nações para fazer face às alterações climáticas. Nyusi adverte que é preciso gerir os recursos naturais de forma sustentável e desenvolver infraestruturas resilientes às alterações climáticas. Os jovens consideram que esta é uma questão que merece a atenção de todos e todos podem fazer algo. De Lixinga para DW, Conceição Matende.
DW África, Deutsche Welle.
O governo militar de transição do Mali anunciou o corte de relações diplomáticas com a Ucrânia. O anúncio foi feito no domingo pelo porta-voz do governo, o coronel Abdoulaye Maiga, que acusou um alto funcionário ucraniano de ter admitido o apoio de Kiev aos separatistas tuaregues em combates em julho, nos quais as tropas malianas, apoiadas pelos mercenários do grupo russo Wagner, sofreram uma derrota pesada.
O governo de transição da República do Mali.
Tomamos conhecimento das declarações subversivas de Andriy Yuzov, dos serviços secretos militares ucranianos, que admitiu o envolvimento da Ucrânia neste ataque. Estas declarações extremamente graves, que não foram negadas nem condenadas pelas autoridades ucranianas, revelam um apoio claro do governo ucraniano ao terrorismo em África, no Sahel e mais especificamente no Mali.
O Sahel e, mais precisamente, o Mali.
A Ucrânia classificou a decisão do Mali de precipitada e lamentável. Numa declaração publicada na sua página da internet, o Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma que não foram apresentadas provas que demonstrem que Kiev desempenhou qualquer papel nos combates. ADW Younous Soumaré, membro do Coletivo de Defesa dos Militares do Mali, associa as alegadas ações da Ucrânia à França, acusando a antiga potência colonial de utilizar as suas alianças para desestabilizar ainda mais o Mali. A França enviou mercenários para a Ucrânia para combater os russos. É a mesma França que se apoia nos seus vizinhos para continuar a desestabilizar-nos. Confiamos nas nossas autoridades. Se a Ucrânia desempenhou efetivamente este papel, as nossas autoridades não faltarão ao seu dever. Lamine Diallo, responsável pela comunicação do Convergência para o Desenvolvimento do Mali, CODEM, disse à DW que a internacionalização dos conflitos não é surpresa. Desde a chegada de instrutores russos e a deterioração das relações entre este país e a Ucrânia, que já estávamos à espera de confrontos geopolíticos deste género. No entanto, analistas ouvidos pela DW dizem que ainda é cedo para falar de forças ucranianas no Mali. A diretora do Programa para a África do Instituto Edgemont, Nina Vilaine, diz que só o tempo dirá até que ponto a Ucrânia está envolvida no terreno. Ainda assim, acrescenta, se vier a confirmar este envolvimento, podemos dizer que o conflito russo-ucraniano não se limita ao território ucraniano e está a deslocar-se para a África.
DW Notícias.
Entretanto, várias explosões fortes foram ouvidas na noite desta segunda-feira no centro e leste de Kiev, depois de ter sido acionado um alerta aéreo. Nas últimas semanas, a capital ucraniana foi alvo de vários ataques aéreos, incluindo um ataque com mísseis russos que atingiu um hospital pediátrico. O Reino Unido enfrenta uma onda de violência de extrema-direita após um ataque em que 3 meninas foram mortas. Falsos rumores de que o agressor era um solicitante de asilo inflamaram os ânimos, resultando em distúrbios em várias cidades, o que resultou em mais de 370 detenções. Na noite desta segunda-feira, os distúrbios estenderam-se à cidade de Plymouth, diz Sandra Kiala.
Os protestos no Reino Unido começaram após falsos rumores nas redes sociais de que o autor do ataque de 29 de julho era um solicitante de asilo muçulmano. Esses boatos inflamaram sentimentos anti-imigração, resultando em manifestações violentas em várias cidades, incluindo Rotterdam, Liverpool e Belfast. Durante os distúrbios, mais de 370 pessoas foram detidas, a polícia foi atacada e mesquitas foram vandalizadas. Em resposta, à ministra do Interior, Yvette Cooper, prometeu justiça rigorosa, destacando que os responsáveis enfrentarão prisão.
Uma base iraquiana que acolhe tropas dos Estados Unidos foi alvo de um ataque com rockets na noite desta segunda-feira. O ataque foi reivindicado pela resistência islâmica no Iraque, pró-Irão. Um porta-voz da defesa dos Estados Unidos disse, entretanto, que vários elementos do pessoal norte-americano ficaram feridos. Este é um ataque que surge num contexto de receios crescentes de uma resposta do Irão e dos seus aliados a Israel ao assassinato de altos responsáveis do Hamas e do Hezbollah libanês. Os receios da subida da tensão aumentaram no Médio Oriente e levaram os Estados Unidos a reforçar as suas forças militares nos últimos dias. O chefe do Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, Michael Corilla, aterrou ontem em Israel, onde já se reuniu com as principais chefias militares do país. A Organização das Nações Unidas anunciou ontem que despediu mais 9 membros da Agência para os Refugiados Palestinianos depois de uma investigação interna apurar que poderiam ter estado envolvidos no ataque de outubro do Hamas a Israel. No Bangladesh, o chefe do exército vai encontrar-se hoje com os líderes dos protestos estudantis. Depois da primeira-ministra Sheikh Hasina se ter demitido e fugido para a Índia, o país aguarda agora a formação de um governo interino, anunciou ontem o presidente. Ainda durante esta segunda-feira, o presidente Mohamed Shahabuddin ordenou a libertação da ex-ministra e líder da oposição Khaled Zia, bem como de todos os detidos durante os protestos estudantis. Estas manifestações no Bangladesh já fizeram mais de 350 mortos no país desde julho.
DW, Espaço do Ouvinte.
E no nosso Facebook estamos a receber muitos comentários precisamente sobre este tema, sobre os protestos que assolam o Bangladesh desde julho. Sobre este tema diz-nos Teresa Voss, que é um exemplo do que se consegue com a força popular. Também no Facebook da DW África, Miko Mikovic diz que a humanidade está sem direção. Ele quer dizer o governo versus o povo. Churchill Simelan diz também no nosso Facebook que estas pessoas que estão a protestar não decidiram emigrar, decidiram sim mudar o rumo do seu país. E também Pinheiro Júnior escreveu que o mundo já não é aquele que tantos políticos acham, está na hora de respeitar o povo e evitem fazer a política para roubar os bens públicos é um apelo que este nosso ouvinte deixa aos políticos do seu país, não só do seu país, mas também de todo o mundo. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado mais uma vez na nossa companhia. dw.com/português é o site onde pode sempre consultar toda a informação atualizada. Da minha parte é tudo. Eu aproveito agora para lhe desejar uma ótima terça-feira. Nós voltamos mais logo.